Começa agora. Estúdio 1. Entrevistas, reportagens e notícias. Está no ar. Estúdio 1. Na sua Pondo FM.
Ok, boa tarde, meio-dia e um, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Estúdio 1 e esse segundo, né, programa com a sequência de entrevista com os candidatos a síndico do Moda Center Santa Cruz. Comigo aqui, o Ney Lima. Boa tarde, Ney.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Começando o programa, mas até o momento o candidato Cleiton Barbosa e os componentes da sua chapa não chegaram ainda aos estúdios da Rádio Polo. E a gente já esclarece que essas entrevistas foram definidas previamente. A ordem das entrevistas foi decidida através de sorteio e o sorteio foi acompanhado por representante de todas as chapas. Nós enviamos à Comissão Eleitoral do Moda Center o ofício explicando os detalhes da entrevista, inclusive o horário e a data inicial, que seria exatamente às 12 horas. O candidato ainda não chegou. Nós vamos aguardar a chegada do candidato. E evidentemente que o tempo em que ele perder nessa entrevista por não ter chegado no horário não será descontado no final do programa. Nós terminaremos exatamente às 13 horas, conforme está previsto no ofício enviado à Comissão Eleitoral.
Estúdio 1. Entrevista.
Bom, o Cleiton, né, que é o candidato a presidente do Moda Center, né, da
Chapa 3.
Chapa 3.
Isso.
Né? Ainda não chegou, mas alguns membros aqui já chegaram. Então a gente vai começar justamente essa entrevista com esses membros que estão aqui aguardando a chegada dele.
Vamos começar então conversando com o candidato a primeiro secretário que está na chapa, o senhor Narciso, que está aqui conosco. Bom dia, Narciso.
Boa tarde.
Boa tarde. Agora foi eu que me confundi.
Boa tarde, Ney. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, ouvintes. A todos os membros, Fernando, né, Emílio, presentes aqui. A gente começa aqui mesmo com a ausência do nosso candidato, que está. A gente em breve estará aqui com a gente. E a gente está aqui para apresentar, Silvio, né, dizer, por exemplo, os nossos objetivos, a nossa proposta. Né, que eu digo uma coisa hoje a todos os ouvintes, a vocês aqui presentes. Eu me admirei tanto, Ney, para ser solidário, ter haver uma disputa tão grande para ajudar. Eu digo, como é possível, né, que para ter, né, para você prestar um serviço, tenha que haver uma disputa tão grande? Eu digo, será que a humanidade está mudando?
O senhor está entendendo que a eleição está mais forte do que deveria ser?
Muito mais, né? Isso para ser síndico, né? Porque muitas vezes para ser síndico do prédio a gente fica adulando, Ney, para que a pessoa se candidate. E aqui, ao contrário, está havendo uma disputa acirrada que eu não imaginava que fosse para prestar um serviço.
Certamente devido à importância que o Moda Center tem, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, seu Narciso, como foi que foi formada essa chapa, os nomes delas. Queria que o senhor já começasse apresentando essas pessoas.
Pronto, aí eu acredito agora, com mais propriedade, também Fernando pode tomar conta aqui, né? Eu passo a palavra a Fernando, né? Fernando Costa.
Fernando do Padre é candidato a segundo tesoureiro na chapa.
A segundo tesoureiro.
Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Ney Lima, Silvio José, seu Narciso, as demais pessoas que aqui se encontram. E muito boa tarde a você, ouvinte da Polo FM, que nos dá a alegria de, neste momento, nos ouvir. Veja bem, a sua pergunta, como foi formado esta chapa? Se eu puxo pela memória, lembro-me que eu fui a segunda pessoa a ser convocada para participar deste grupo de pessoas para formar esta chapa para o Moda Center. Quer dizer, eu fui a segunda pessoa. As demais pessoas, nós fomos, ou elas foram convidadas pouco a pouco. Ou seja, alguém me convidou, eu convidei outra pessoa e outro convidou outra, e assim nós chegamos aos 25 membros, ficando inclusive no final outros que ainda estariam ali para participar da chapa. Foi uma chapa formada realmente desta maneira: um convidou o outro, até que nós chegamos, por exemplo, gosto de chamá-lo de mestre. Ao mestre Narciso. Obrigado, chegamos a Emílio, que está aqui conosco, e a todos os membros. Alguém indicou um amigo, foi convidando, foi participando das reuniões, ouvindo, colocando as ideias em comum e finalmente chegamos a esta chapa.
O senhor pode apresentar as pessoas, os nomes que estão compostos, que estão compondo esse grupo?
Compondo isso. Eu esqueci um amigo que tem me acompanhado ultimamente, que são os óculos, mas vamos ver se eu... Depois que passa dos 30, a gente precisa deste amigo. Bom, como a cabeça, nós temos Cleiton Barbosa, o candidato a síndico. Nós temos José Fernandes, é uma pessoa representando o Pão de Açúcar, uma pessoa extremamente atuante naquela comunidade, participando muito também diretamente nos trabalhos da igreja, lá de Pão de Açúcar. Nós temos então dona Marlúcia Aragão, a segunda subsíndica das confecções Iná, Marlúcia Aragão muito conhecida aqui em Santa Cruz. Aí vem Fernando do Padre, que algumas pessoas acredito que conhecem devido aos trabalhos que nós temos realizado, sobretudo na parte religiosa em nossa cidade de Santa Cruz. Temos também Zé Carlos, que é o segundo tesoureiro das confecções Trical Jeans. Zé Carlos, que também atua, faz parte das pastorais de movimentos da igreja. Vem aí então o seu Narciso, que tem inúmeras qualidades, vamos dizer assim, também muito conhecido em nossa cidade. Seu Narciso vem aí como o primeiro secretário. Temos dona Luciene Pontes, esposa de Nelson. Luciene Pontes será, se Deus quiser, a nossa segunda secretária. Vem Paulo Teixeira, fazendo parte do Conselho Fiscal, é confeccionista também, pessoa também muito de igreja. Aqui conosco é Emílio Ferreira, que tem família lá em Jataúba, mas que mora já aqui em Santa Cruz há muito tempo, fazendo parte também do Conselho Fiscal. Tem Lúcio Neves, também do Conselho Fiscal, confeccionista. Tem Cristiano Ferreira, que hoje é o quem está à frente do Terço dos Homens em nossa comunidade. Tem José Ailton, suplente do Conselho Fiscal. Tem Gerson Luiz, este menino que eu conheci, posso dizer, bem menino, como se diz, mora em São Domingos e que é também confeccionista, trabalhando lá no Moda Center. Gerson Luiz. Aí tem Bá, que é representando também a Pão de Açúcar, a camisaria de Tongo, Bá de Pão de Açúcar. Tem Cristiano Torres, faz parte do Conselho Consultivo e que é de Caruaru. Temos também Nelson Nicolau, esposo de dona Luciene. Tem José Sérgio, também do Conselho Fiscal, confecções Abrigo do Sol. Tem Luciene Araújo, também conselheiro fiscal. Tem Edilson Gonçalves, também faz parte do Terço dos Homens. Tem César Augusto, que é também de Caruaru. Tem seu Dudinha, mais um representante de Pão de Açúcar. Tem o nosso conhecido Totô, que é do Expressinho, lá do Moda Center. Tem Rivonaldo, aí vem Lili, de Zé da Tuba, e por fim, dona Jane. Veja, são pessoas, várias mulheres na chapa, vários homens, pessoas aqui de Santa Cruz, pessoas de outras cidades, porque nós sabemos que o Moda Center hoje abriga pessoas dos mais diversos lugares. Então, foi uma preocupação nossa, uma preocupação da chapa, colocar pessoas que fizessem parte também das outras cidades que têm, dentro do Moda Center, as suas necessidades, as suas dificuldades.
Bom, 12 horas e 12 minutos, 12 e 12, a gente vai para o intervalo, aguardando, chegaram mais alguns membros aqui. A gente vai para o intervalo, na volta, e a gente espera que também na volta o Cleiton Barbosa já esteja presente.
A questão do Cleiton, ele estava há pouco dando entrevista em outra emissora, e a outra emissora fica, como se diz, do outro lado da cidade, então certamente essa questão do deslocamento, mas acredito que em instantes estará aqui conosco.
A gente volta já já.
Com que o Moda Center venda mais.
Pegando essa deixa aí de aumento dos compradores, Cleiton, e já houve crítica, inclusive até uma entrada sua aqui, teve um ouvinte até que falou, que como é que você pretende aumentar o número de dias de funcionamento do Moda Center se a sua própria loja na terça-feira está fechada? Até você disse que é em virtude de não ter movimento, mas não seria uma forma de você dar exemplo também para as outras pessoas?
Ah, como eu disse, Silvio, eu não abro loja, minha loja, para dar exemplo. Eu acho que qualquer comerciante, quando o comércio não está dando para ele, ou quando se torna o dia ruim para ele, semelhante a mim, vários outros estão saindo justamente pelo fato de não ter clientes, né? Para você ter uma ideia, eu tenho 3 funcionários, né, mais o gerente. Então, o que que acontecia? O que estava apurando na terça não estava dando nem para pagar a alimentação desse pessoal. Então, eu manter minha loja aberta, eu estaria tendo prejuízo. Então, eu repito mais uma vez, eu não sou vilão nesse processo, eu sou vítima
Porque eu queria que ela estivesse aberta e estaria vendendo. Ela não está fechada lá por uma opção, não. É por uma escolha, realmente não tem condição. Não somente eu, mas muitos. E até mesmo os condôminos lá dentro de box, que são ele mesmo que vai vender, nem ele está ficando, porque está gerando a despesa para ele também. Então, nesse processo, todos nós somos vítimas e não vilão.
Agora, o que é que vai fazer? Qual o teu planejamento para isso, para aumentar, né? Porque todas as gestões passaram prometendo fazer, ampliar o dia de funcionamento do Moda Center. E, no entanto, a cada ano que se passa, vem diminuindo os dias. Eram três, né? Três e meio, depois três, dois e meio, dois, agora praticamente um dia e meio.
Silvio, olha, eu sempre comparo o comerciante como um ser humano normal. Todos os dias, no nosso país, em nosso mundo, morre gente e nasce gente. E no comércio não é diferente. No comércio, todos os dias, surgem novos empreendedores e também falem empreendedores também. Então, a propaganda, ela tem que ser sempre levada em primeiro plano para qualquer tipo de comércio, né? O Moda Center, nessa prestação de contas de setembro, se você está com informativo em casa, você vai ver que eles investiram 29 mil em limpeza de esgoto e 24 mil, aproximadamente, em propaganda. Então, é uma gestão que não tem focado a propaganda. Há um fator muito novo no Moda Center hoje, que os clientes nos reclamando, né? O cliente chega para a gente, ó, Cleito, a gente tem que fazer a compra ligeiro, porque o dono da excursão está presente pressionando a gente terminar rápido para voltar de novo. Que fator é esse? A maioria dos donos de excursão ou de guias turísticos, eles não são proprietários dos ônibus. Esses ônibus são fretados para estar no Moda Center. Então, a diretoria tem que ter esse diálogo e esse cuidado de identificar quem são esses guias, dar um incentivo financeiro para que eles permaneçam na feira até a terça. Então, não há esse tipo de incentivo. Pelo contrário, agora em junho, eu tive informação de pessoas lá dentro, né, que até ônibus foi multado na feira de junho, agora a feira de São João. Então, esse é um incentivo que nós estamos dando. O Marte Moda dá incentivo financeiro para os ônibus ir para lá, não é? Recentemente chegou dois ônibus, aí eu não vou falar a cidade nem o dia, nem o estado nem o dia, porque de repente eles vão saber quem me passou a informação, mas eles pediram para os ônibus ir ou para o Rota do Mar Complex ou para o Marte Moda, que não poderia entrar no Moda Center naquele momento, né? Eles não sabiam que a feira de domingo havia mudado. É sinal que a propaganda que eles estão fazendo do Moda Center não está surtindo efeito, né? E, infelizmente, os clientes revoltados tiveram que retornar, ou ficar no Marte Moda gastando seu dinheiro, ou no Rota do Mar Complex. Então, essa é a gestão que está acabando com as feiras do nosso Moda Center.
Candidato, um dos assuntos que mais divide condôminos é a questão do domingo. Ela foi resolvida e o grupo de condôminos que estava lá, por maior parte, aprovou que o domingo não funcionaria a feira, mas eu acredito que nas suas andanças você já deve ter visto pessoas também que gostariam que a feira retornasse ao domingo. Como é que o senhor tem respondido isso?
Ney, eu sou um cara muito íntegro e ético, sempre, até na nossa proposta, quando nós fizemos, eu convidei um grupo de condôminos, de pessoas, foi uma reunião aberta para quem quisesse ir, e lá nós debatemos as propostas do Moda Center Santa Cruz, o que precisaria ser melhorado, né? E eu sempre, nas minhas andanças lá dentro, eu tenho visto, tenho conversado com as pessoas, e como eu disse, eu não sou vendedor de ilusão. Houve uma assembleia para retirar o dia de feira. E para quem tem desejo que essa feira volte um dia, para o domingo, tem que haver uma nova assembleia, para que decida realmente votar para o domingo. E o que eu vejo hoje dentro do Moda Center é que a maioria quer que permaneça segunda e terça. Quando eu disse nas rádios que tive a oportunidade de participar que não levantava dia de feira, eu estava querendo dizer que eu respeito a posição do condômino. Aquilo que foi decidido em assembleia só pode ser quebrado com uma nova assembleia. Então, eu estou sensível a que o condômino quiser. Se o condômino amanhã achar que deve votar, então eu estou sensível ao condômino. Se o condômino achar que deve permanecer, eu estou sensível à decisão do condômino. E o nosso projeto, ele foi montado em cima de uma decisão que já foi tomada alguns meses atrás, que é segunda-feira e terça-feira. Então, eu não estou vendendo ilusão. Para quem quer votar nossa chapa achando que ela vai votar para o domingo, eu quero dizer a você que, infelizmente, nós não temos esse poder para mudar dia de feira. Infelizmente, o nosso projeto foi montado para segunda e terça.
Pois não, Ney.
O senhor entende que é possível melhorar a segurança no parque?
Olha só, Ney, o quadro de funcionários no Moda Center foi reduzido bastante, né, em todas as áreas, inclusive na área da segurança. Então é preciso, eu tive informação que essa semana até gasolina de moto roubaram. Tivemos um episódio no tempo desse que o ladrão chegou, tirou os pneus da bicha da menina, colocou os velhos dele e foi embora. Quer dizer, é totalmente falha a segurança do Moda Center no quesito câmeras que não funcionam ou que não está montada na posição correta. Eu não direciono a responsabilidade a quem está gerindo, mas eu acho que, no meu ponto de vista, que a quantidade de seguranças lá dentro é pouca, é reduzida. Isso gera uma dificuldade para quem, de repente, está comandando a segurança. E é evidente que ele vai receber as pancadas maiores porque ele está à frente. Mas não é um problema de gerência, é um problema justamente de quantidade e da capacitação dessas pessoas. Né? Eu fiquei preocupadíssimo quando o Valmir estava aqui no programa da Quinta, falando que estariam abrindo vagas, né, para limpeza e segurança. Ou seja, quem são essas pessoas que vai estar trabalhando na segurança? São realmente pessoas que estão capacitadas para aquele momento? Ou são pessoas apenas que estão atrás de uma curta temporada de emprego para ganhar um salário a mais?
Mas como síndico, o senhor melhoraria essa situação de que forma?
Isso, nosso projeto é justamente isso, né? Pegar uma pessoa da nossa confiança, que nós já vimos conversando, montar toda uma estrutura e um aparato, né? Nós tínhamos em gestões passadas uma quantidade maior de segurança, nós vamos retomar, priorizar a segurança, que hoje é um calo para essa gestão e vai ser um desafio para a próxima gestão, né? Focar a segurança muito mais na parte de estacionamento. Hoje nós temos nos nossos estacionamentos pessoas que abrem a mala do seu carro e estão vendendo. Inclusive, nós temos até filmagem que mostra isso, né? Nós temos diversos fatores que acontecem mais no estacionamento. Nós vamos ter o cuidado, né, de colocar os estacionamentos de motocicleta na parte frontal do estacionamento, porque a maior parte dos assaltos que está acontecendo, não só no estado, nas cidades, o indivíduo usa a motocicleta, então nós vamos restringir para que a moto ele não circule o Moda Center, mas que ela fique parada na parte frontal. Isso já é uma alternativa que você previne o assalto, né? E fazer toda uma estratégia em conjunto e aumentar principalmente o contingente e ver realmente a qualificação dos que estão lá. E aquele que não for qualificado para estar na área de segurança, ele vai ser reagrupado realmente para a área que ele é competente e que ele possa desenvolver um trabalho.
Bom, então seria o aumento de efetivo, ou seja, contratar mais. Agora, como fazer isso, né, se o Moda Center tem praticamente o mesmo dinheiro, né? Quer dizer, você aumentar o número de funcionários, mas evidentemente que o faturamento do Moda Center também não aumenta. Então, como equacionar isso?
Olha só, Silvio, nas últimas 5 prestações de contas, né? Eu tive analisando, foi pago de multa rescisória, multa trabalhista, mais de R$140 mil, aproximadamente R$140 mil de rescisão trabalhista. É sinal que o Moda Center está demitindo, né? Se o Moda Center está demitindo, ninguém sabe a justificativa disso. O que nós temos é 700 mil em caixa, que foi o que eles passaram para a gente, que nós sabemos que isso não é um valor real, porque a despesa com funcionário, 13º, tudo quando vem, realmente esse valor não é tudo isso, né? Mas é importante ressaltar que há 4 anos atrás o condomínio custava R$60 e nós tínhamos um contingente maior de funcionários. Hoje o Moda Center paga R$80 e foi reduzido praticamente quase pela metade a quantidade desses funcionários. A troco de quê? Por quê? Né? Então, o que é que essa diretoria faz? Ela te obriga a colocar um cesto de lixo na ponta do teu box. Se você não colocar, é multado. Porém, ela não dá a condição do funcionário ir limpar, retirar a cesta de lixo e colocar no carro de lixo. Às vezes, o próprio condomínio tem que colocar a cesta nas costas de lixo e levar para o carro, porque não aguenta o odor, o fedor de um dia de feira, da quantidade de lixo que é jogado. Então, é uma diretoria que não tem diálogo, que tem feito coisas que nós não entendemos o porquê de tantas coisas, né? Eu sei que a condição financeira do Moda Center, quando se trata de providenciar tudo ao mesmo tempo, é um dinheiro que não é muito, porém, nós entendemos que há sim como você priorizar a segurança e principalmente a organização interna.
12:33, estamos recebendo o candidato Cleiton Barbosa, candidato a síndico do Moda Center e os componentes da sua chapa. Nós vamos para o intervalo, na volta, a última parte do programa.
Voltamos a apresentar Estúdio 1.
De volta ao Estúdio 1, aqui pela sua Polo FM, hoje recebendo o candidato da Chapa 3, a candidato a presidente do Moda Center, Santa Cruz, Cleiton Barbosa. Cleiton, você me corrija se eu estiver errado, mas essa é uma informação de que você não é condômino do Moda Center.
Olha, Silvio, eu...
Aí, pronto, então a pergunta que eu faço é essa: isso não enfraquece também o teu nome como presidente do condomínio, você não sendo condômino do Moda Center?
Olha só, vai muito da interpretação de cada condomínio, cada confeccionista, né? Eu sou proprietário dos imóveis, porém os imóveis estavam no nome da minha mãe, que na época ela é ainda a tutora da nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa familiar. Quem não lembra é que o Moda Center havia financiamentos para comprar os imóveis. E você sabe que quem tem CNPJ, quem tem uma firma sólida, tem uma facilidade maior de aprovar o crédito. Então, por esse motivo, foi comprado o nome dela. Eu havia providenciado toda a transferência para o meu nome, porque eu tinha a dúvida se o edital seria lançado, a pessoa sendo condômino ou não. O próprio edital disse que não precisa ser, inclusive faz a alusão que pode ser até um síndico contratado, não é? Então, assim, devido que não havia importância, eu achei por bem permanecer o patrimônio no nome da tutora da empresa, que é minha mãe, né? E não gerar uma despesa para mim, uma coisa que seria desnecessária. Porém, eu sou usuário da feira, contribuo, pago meus condomínios, inclusive tem a loja não é minha, é alugada, eu pago o aluguel e eu mesmo pago o condomínio, então eu não sou condômino de fato, de direito, mas sou de fato.
Candidato, o seu principal adversário, Alan, ele já falou publicamente algumas vezes que o Moda Center não pode servir como trampolim político. E ele faz essa referência, evidentemente, à sua pessoa, né? Pelo fato que o senhor já foi candidato a prefeito e hoje tem ligação política com o José Augusto Maia. Eu lhe pergunto também como é que o senhor rebate essas afirmações.
É simples, é olhar para a chapa dele, ver que a chapa dele já teve candidatos a vereadores, que é o Isaac Aragão. O Manuel Paulino já foi, parece, se eu não me engano, candidato a vereador, não é? É engraçado, né, que se dizem, não vamos usar como trampolim político, e eu garanto a ele que não tem nenhum político, nem parente de político, inclusive a própria Aurinha, que é cunhada do prefeito, está na chapa, né? É uma pessoa que foi contra a construção do Moda Center e hoje quer representar o Moda Center. Então, assim, são esse tipo de coisas que quer transferir responsabilidade. É quem teve a oportunidade, né, de 4 anos exercer um trabalho e não exerceu, né? Teve a oportunidade de 4 anos de dar continuidade e nós tínhamos 3 dias de feira, nós tínhamos apenas meio dia, né? É uma gestão que focou jardins, praças bonitas, mas se esqueceu do condômino. O condômino está lá dentro no lixo, na insegurança. Então essa gestão que está apelando ao extremo para ver se o povo realmente leva a eleição lá dentro para o lado político. Eu quero avisar o Alan que nossa ala tem os dois lados políticos, né? Que, portanto, eu tenho certeza que se Zé Augusto estivesse envolvido na nossa campanha, Lúcio não estaria, que é boca preta de Deus que nasceu, o Rivonaldo Mestre, que é muito conhecido, que é boca preta, tem o rapaz lá, Gerson, que é de São Domingos, que é boca preta, nós temos o Cristiano, que inclusive está aqui comigo, que não nega, tem um parte dele a boca preta. Nós estamos mostrando pela primeira vez que as nossas diferenças políticas não interferem na administração do Moda Center, que nós estamos unidos em prol de um só objetivo, melhorar o Moda Center.
Se o senhor for eleito, o senhor vai manter esse critério que existe hoje, de que aquele que é detentor de um cargo público eletivo não pode ser candidato a síndico, ou o senhor pretende mudar isso?
Olha, o que foi decidido, até mesmo para preservar a estrutura, foi decidido em assembleia. Você sabe que para derrubar uma coisa tem que ter uma nova assembleia. Então, acho desnecessário, se é para preservar o Moda Center, que continue. Né? De repente, se eu tivesse algum cargo eletivo, eu não estaria ali dentro. Né? Então, que se mantenha. Se é para preservar, se foi benéfica essa decisão, que se mantenha.
Então, o senhor, no caso, não choca aos seus planos?
Não, de forma alguma.
O senhor renuncia qualquer possibilidade de ser candidato a um cargo público durante o mandato de síndico?
Olha só, é bem importante deixar bem claro para os condôminos, né, que eu aceitei esse desafio porque fui convidado pelo próprio condômino, né? Aliás, na eleição de 2012, eu não tinha pretensão nem de ser candidato a prefeito. Eu entrei num grupo para ajudar, acabei me envolvendo e, de repente, quando menos esperei, estava como candidato a prefeito. Né?
Só para explicar melhor, em 2016 nós vamos ter uma eleição. Uhum. Né? O senhor, sendo eleito agora síndico do Moda Center, vai estar à frente do Moda Center. Em 2016, o senhor renuncia à possibilidade de ser candidato?
Olha só, a minha preocupação hoje é o Moda Center Santa Cruz. Né? Você sabe que em políticas tudo é tendência. Eu me lembro, e pessoas estavam presentes, até me passaram isso, que quando o Valmir Ribeiro ganhou, uma pessoa, se não me engano, o irmão do Valmir, disse: eita, Valmir, tu tem tudo agora para ser o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Então, meu amigo, você querer tirar um mérito ou uma coisa, uma luta, apenas porque a pessoa foi um candidato político, né? Eu sempre tenho dito nas minhas falas e eu tenho chegado que as maiores decepções que eu tive na minha vida foi na política.
Eu vou repetir, só para
terminar, para ratificar. A minha pretensão nesse momento é ajudar o Moda Center. Agora, se no futuro a população de Santa Cruz entender que eu devo representar ele em qualquer segmento político, eu vou estar representando, porque eu não acho que ser político é uma coisa errada. Pelo contrário, o pessoal está banalizando a política e estão tirando o direito de quem é honesto e quem é decente participar dela. Então, o fato de eu ser candidato a prefeito, ser candidato a síndico do Moda Center, não pode jamais me tirar o direito de concorrer a outra coisa. Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou usando essa campanha para me promover politicamente, porque eu já me promovi em 2012. Então, eu poderia muito bem esperar agora e justamente ser candidato o que eu quisesse em 2016, vereador, o que fosse. Então, eu não precisaria do Moda Center para me promover. Pelo contrário, eu recebi conselho de pessoas que não assumissem. Cleiton, se tu tem pretensão política, não assume o Moda Center não, que tu vai se queimar. Então, se eu tivesse realmente essa pretensão, eu não estaria entrando no Moda Center, que realmente é uma faca de dois gumes. Lidar com pessoas é realmente extremamente difícil. Então, eu quero, nesse momento, poder estar ajudando as pessoas. E você pode olhar na minha chapa, as pessoas que estão comigo, que elas não têm perfil de pessoas políticas. Teve até pessoas que já disputaram mandatos, mas que não estão mais, né? Então, você pode olhar perfil e eu posso lhe garantir, né, que eu não estou usando como trampolim político, né? Agora, se no futuro o povo quiser me escolher para o que for, como me escolher agora, como me pedir para representar, isso eu vou fazer com toda vontade, com todos os desejos do meu coração, porque eu vou estar representando minha cidade e o povo que eu tanto luto por ele.
Cleiton, teve a sua chapa, ela foi impugnada inicialmente em virtude de um dos membros, das pessoas que compõem a chapa, que iria compor a chapa, que é no caso o caso do George, ter entrado com ação contra o Moda Center. Naquele momento, justamente, é contra a venda dos terrenos, que segundo a atual diretoria, foi para a construção do estacionamento, para o asfaltamento do estacionamento na frente. E houve, já por diversas vezes, críticas a você por ter justamente alguém que entrou com ação contra o Moda Center e até dizendo que você era contra justamente fazer essa melhoria que seria aumentar ou melhorar o estacionamento do Moda Center. Como explicar isso?
Olha, primeiro que eu não sou contra nenhum tipo de melhoria no Moda Center, né? É aquilo que eu sempre falo, a gestão deles é uma gestão que não houve participação com o condômino, não houve diálogo, né? Talvez se eles tivessem dialogado com os condôminos, ele poderia fazer uma campanha, criar uma taxa extra para ser construído o estacionamento de frente, até mesmo para construir o projeto que eles têm agora, que é um estacionamento edifício, né? Por que não houve o diálogo? Será que foi feita uma pergunta a Valmir, à Assembleia, realmente, Valmir, o Moda Center precisa de dinheiro? Realmente é necessário vender esse terreno? E ele ficou calado. Será, condômino, que realmente era necessário vender um terreno que no futuro nós poderíamos construir mais outro, sei lá, um alojamento melhor para os donos de ônibus, para o pessoal de ônibus, de excursão, ou até mesmo outro tipo de estrutura lá dentro, em prol do Moda Center? Será que realmente era necessário vender o terreno? Então, essas perguntas, né, que a gente faz para ele e volta novamente. Eles querem fazer com quem é vítima vilão e o vilão se tornar vítima. Quem processou o Moda Center, em respeito da venda, o George não pôde participar. E ele que foi processado junto com a diretoria dele, né? Aliás, o George entrou uma ação contra o Moda Center, deveria entrar contra a gestão, não é? No caso, não pôde participar. Mas é importante ressaltar que o George desistiu do processo antes do edital ser lançado. Então, foi mostrado para a comissão uma cópia da desistência do processo. Essa comissão até brincou com a gente, fez a gente de bobo, né? Não, traga uma cópia mais clara que a gente aceita. Nós trouxemos uma cópia mais clara. Não, traga a original que nós aceitamos. Levamos a original e eles não aceitaram. Quer dizer, fizeram a gente de bobo, né? E importante ressaltar que em 2010, um dos condôminos entrou com ação contra Valmir, estou com todo o documento em casa, que ele não poderia ser candidato do Moda Center também, porque ele tem uma ação contra a gestão José Augusto Maia. Então, ele não poderia ser candidato naquele momento, levando os critérios da comissão eleitoral, que na época era presidida pelo mesmo Marcelino. Então, ele usou dois pesos e duas medidas nessa escolha.
Então, você afirma que realmente seria contra o que foi feito, né? Ele vender aqueles terrenos e fazer especificamente aquele estacionamento na frente, o asfalto.
Olha, não fui contra a construção do asfalto, né? Deixar bem claro. Muito menos contra a venda dos terrenos. O que nós somos contra foi a maneira que foi feito, né? Deveria-se ter um critério maior para a venda, deveria-se fazer uma assembleia convocando o maior número de pessoas possível. Foi uma assembleia muito reduzida, ninguém sabe a forma, o critério que foi feito para realmente se escolher quem ia ser os compradores. Foi uma das coisas que George questionou. Então eu não sou contra a venda nem o que foi feito, eu sou contra da maneira que foi feito, né? Se precisava de melhorias, precisava, mas se fizesse a coisa mais transparente e que deixasse menos dúvida possível no condomínio.
12 horas e 49 minutos. Nós temos como previsão na entrevista a participação de 3 candidatos da chapa, né? Além do síndico. Tivemos 2 já, e o Fernando do Padre, ele já falou, leu na verdade o nome de todos, explicou quem são os membros que estão se propondo a compor essa chapa, a diretoria. Mas eu pediria que o senhor indicasse mais uma pessoa para que a gente pudesse conhecer, e também que essa pessoa falasse sobre as propostas que são prioridades para essa diretoria.
Pronto, nós temos aí o seu Fernandes, que é o representante de Pão de Açúcar. Eu pediria até que ele fosse breve nas palavras para que desse tempo nós convocarmos os condôminos, né? Pra,
isso,
pra
nós vamos deixar inclusive no final, né? Às 13 horas, ainda mais 2 minutos para que o senhor possa.
Pronto, uma vez que nós nos atrasamos um pouco e estávamos em outra rádio.
Não poderemos compensar o tempo que o senhor se atrasou, mas teremos 2 minutos no final para que o senhor possa finalizar com suas propostas.
Isso aí, seu Fernandes, que é uma pessoa muito respeitada em Pão de Açúcar, ele está aí mostrando por
que está. Todos... Estou aqui, boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes da rádio. E quero dizer que nós estamos nessa luta, não para por uma chapa, mas pelo Moda Center. O Moda Center é o coração de Santa Cruz e também da região. Quando as feiras estão fracas no Moda Center, todo o comércio aqui está fraco. Por isso nós, há 6 meses... estamos nos reunindo, estamos nos estudando o que devemos fazer com o Moda Center. E o principal atitude que se deve ser tomada no Moda Center é a propaganda. Por que a propaganda? É uma divulgação. Enquanto Fortaleza está divulgando, enquanto Goiânia está divulgando, o cliente está indo para lá e o Moda Center não está. Por isso que nós estamos vendo as quedas nas vendas do Moda Center. Qual seria as melhores formas que nós teríamos para divulgar o Moda Center? Hoje, a internet, que é mais barata, tem condição do Moda Center fazer. Como vamos fazer? Você vai pegar essa traseira desses ônibus, colocar a foto do Moda Center, o endereço eletrônico do Moda Center, aqui nós montarmos uma central no Moda Center com a imagem do Moda Center e a imagem do nosso produto. Por quê? O sul do país, Minas Gerais, por exemplo, pouco conhece o nosso produto. Eles acham que por nós sermos do Nordeste, não temos um bom produto. E hoje, nós temos produto para concorrer em qualquer canto do país. Precisa o nosso produto ser divulgado. A outra forma que nós estudamos para divulgar é fazermos um vídeo dos nossos produtos aqui, prepararmos algumas pessoas de venda para que elas vá percorrer os estados lá fora, visitando as lojas que vendem confecções, mostrando com peças piloto, mostrando o nosso produto, pegando o endereço deles eletrônico, para que depois essa central que está trabalhando aqui fique enviando a qualidade do nosso produto para eles. Também verificasse
as definições de vírus foram
que a comunicação é essencial. A exemplo, nós tivemos agora na feira de Blumenau e encontramos uma pessoa do interior da Bahia que ele vende confecções, e nós começamos a debater confecções com ele e tivemos
a alegria de nos recebermos ele aqui há poucos dias aqui. E ele veio só por curiosidade ao Moda Center. E nessa curiosidade ele levou 15 fardos de mercadoria. Quer dizer, está faltando divulgação do nosso Moda Center.
É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as propostas, né, que estão sendo divulgadas na chapa, para que as pessoas possam entender exatamente aquilo que está se propondo essa diretoria.
Eu vou mais em cima da... Um dos grandes problemas que nós temos, que também atinge o nosso cliente, chama-se telefone lá dentro do Moda Center. Por que telefone? Porque o nosso cliente vem em um ônibus, a gente já deu um cartãozinho a ele, está lá o nosso telefone. Ele fica dentro do Moda Center perdido, porque não tem como telefonar. Será que o Moda Center, com o dinheiro que tem em caixa, não se pode colocar um aparelho de retransmissão de telefone? Não, é falta de interesse, porque o dinheiro dá para colocar. Mas o grupo que...
Você fala o quê? O celular?
O celular.
Mas não é, celular não é particular, não são empresas privadas hoje?
Tá se referindo, Silvio, à questão da telefonia no Moda Center hoje.
O sinal que é
ela é ineficaz, né?
Sei.
Então, eu identifiquei que próximo ao Moda Center existe várias torres de telefone. Então, o que precisa ser analisado seria justamente o que é que está interferindo esse sinal de entrar dentro do Moda Center. Se é o
telhado...
Então,
seria uma questão técnica.
Se for
de verificar.
Se for o telhado, você vê qual tipo de suporte que tem que ser feito para que lá dentro o sinal funcione. Poderia ser feito antenas lá dentro, colocado alguma antena móvel lá dentro, ver alguma maneira. E são maneiras técnicas que nós vamos correr atrás disso. O que não se pode é, ao longo de 4 anos, nós com o mesmo problema e nenhuma intervenção foi feita.
Então, eu percebi que no seu material de campanha existem algumas prioridades, né? Existem as propostas, mas separadamente umas prioridades. Quais são essas prioridades?
Olha, eu separei aqui, eu vou ler, né, para ficar melhor, né? Até para que eu não me esqueça de nenhuma, são algumas. É importante que essas prioridades, ela foi debatida com o condômino, que foi investir divulgação para aumentar o número de clientes do Moda Center. É o maior questionamento dos condôminos hoje, a divulgação, ampliar a segurança em todas as áreas. Há pessoas que questionam que num dia inteiro de trabalho, às vezes só passa um segurança por setor, melhorar a limpeza a fim de termos um Moda Center para todos. A limpeza hoje, devido à redução da quantidade de pessoas, da limpeza, funcionários, não é? Está precária. Abrir diálogo com os condôminos para fazermos uma gestão participativa, uma das maneiras, né? Sem participação, sem o diálogo, nós não chegamos a lugar nenhum. Instalar antenas de celulares de internet para melhorar o sistema de ligação e facilitar maquineta de cartão de crédito, bem como a emissão de notas fiscais. Então, são problemas hoje que o Moda Center tem. Se fala muito o Cleito Vilão, que não abre a loja nele na terça. Mas não se fala do cliente que vai sacar o dinheiro no caixa na terça-feira e só tem nota de R$2. Não se fala do cliente que vai sacar e às vezes nem dinheiro tem, até o caixa está quebrado. Não se fala do cliente que quer mandar um e-mail ou uma coisa e a internet não funciona, que ele disse que funciona, mas não funciona. Do Cleito que quer tirar uma nota fiscal, mas a internet que foi colocada do Moda Center é precária, é ruim. Não se fala desse Cleito que é vítima, se fala do Cleito vilão que está com a sua loja fechada. Então é esse que nós queremos mostrar, o nosso diferencial, e nossas propostas foram montadas em cima de necessidades. Eu só sou candidato hoje, Alan e Valmir e companhia, porque vocês não atenderam às nossas perspectivas como cliente. Nós queríamos melhoria, por isso eu dei minhas procurações na época para uma pessoa votar em você, para que você fosse melhor, mas você foi igual ou pior do que o que estava. Então nós vamos mostrar como é que realmente se faz uma gestão de verdade, uma gestão para todos. Eu quero mostrar para você que você teve a ASCAP na sua mão, quando você poderia realizar rodadas de negócio, já que a ASCAP faz, e cujo menininho, que é seu tio, é diretor da ASCAP, nunca fez uma rodada de negócio dentro do Moda Center para o pequeno confeccionista. Todas as ações que foram feitas voltadas para o grande, não é? O Moda Center hoje recebe 3.300 de uma concessão de uma revista, mas para anunciar nela tem que pagar 700. Então é isso que eu tenho que mostrar, a realidade do Moda Center hoje. É um Moda Center de conveniências. Vocês querem ser síndicos e diretores para ter um Moda Center como um cartão de visita empresarial. Eu quero ser porque eu quero sobreviver, porque a minha empresa, se continuar do jeito que está, e é de muitos. Vão fechar.
12h59, eu vou deixar 2 minutos, candidato, para que o senhor possa falar diretamente agora ao condômino, aquela pessoa que na quinta-feira vai seguir até o Moda Center para decidir sobre o futuro do parque.
Bem, condômino, eu fiz minha parte. Eu sei que eu fui muito hostilizado por alguns também, né? Às vezes é triste, por isso que eu digo, é decepcionante às vezes você entrar para representar alguém. Porque às vezes você quer fazer o que é bom e a pessoa olha no teu olho e diz, é mais um que está querendo mamar. Desrespeitaram, mas muitos abraçaram e eu fico feliz por isso. Eu, minha parte eu fiz e estou fazendo, né? Não vou deixar que o Moda Center esteja só uma chapa para concorrer. E o poder de mudar e de decisão está na tua mão, está nas vossas mãos. Eu vou fazer minha parte como condômino que sou, não sou de direito, mas sou de fato, né? E junto com minha equipe, todos eles vão fazer sua parte. E convido você, né, que saia da sua residência, né, que por um dia deixe seus afazeres e vá para o Moda Center votar, vá exercer o seu direito, porque ali não se trata de uma política comum, ali se trata da nossa sobrevivência. Eles querem levar para o lado da política, mas eu quero levar para o lado da sobrevivência. Estou aqui para ajudar. Se eu ganhar, pode ter certeza que vou fazer uma gestão melhor do que eles. E se perder, a vida continua, sou confeccionista, vou dar prioridade e continuidade à minha empresa e, se Deus quiser, continuar a minha vida como estou. Agora, se vencer, pode ter certeza que vamos fazer um Moda Center melhor para todos. Por isso eu te convido, quinta-feira, a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde, para você exercer o teu direito de cidadão, que é votar e ser votado, não é? E que nós possamos ter um Moda Center melhor para todos.
Obrigado então ao Cleiton, né? E obrigado a todos presentes aqui. Amanhã então, encerrando, né? São 3 candidatos, tivemos o Aldan hoje, o Cleiton, amanhã o Diomedes.
Isso, o Diomedes, que é o candidato da chapa 2, estará conosco também a partir do meio-dia.
Olha aí, só em caráter de informação, né? Nós havíamos sido convidados para um debate amanhã na Farol FM, não sei se pode falar o nome da rádio, mas infelizmente o Alan, ele se recusou aí, né? Ele mandou uma equipe para lá, fez algumas exigências, só ia para o debate se tivesse as exigências dele. Então ele se omitiu a debater o Moda Center comigo e mostra que ele é covarde.
13h01, só lembrando que o candidato, seu tempo já encerrou. 13h01,
a gente amanhã, entrevista. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia com o Estúdio 1 e amanhã repetindo a presença do candidato da Chapa 2, Diomedes.